Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Márcio Gonçalves, da Comunidade Evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu. Bem-vindo, meu amigo, pastor Márcio Gonçalves.
Shalom, meu amigo Alexandre Teixeira, que alegria poder estar aqui novamente na Rádio 93 FM, no Culto Doméstico, esse culto que é interdenominacional, é a igreja reunida. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes, todos os nossos irmãos que nesse momento, né, esperam com muita expectativa o louvor, a palavra. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito edificante e muito poderosa.
Tá certo, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
O texto de hoje está no Antigo Testamento, é o livro do profeta Isaías, capítulo 42, do versículo 8 ao versículo 13.
A palavra de Deus para o seu coração.
Então vamos à leitura do texto. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas eu vos anuncio, antes que venham à luz, vou-las faça ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e ao seu louvor desde as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas, e os vossos habitantes, alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedá habita, exultem os que habitam nos penhascos e clamam do cume dos montes, deem glória ao Senhor e anunciem nas ilhas o seu louvor. O Senhor sai como um valente, como um homem de guerra, desperta o zelo, clamará e fará grande ruído, e mostrar-se-á valente contra os seus inimigos. Olha que texto poderoso da palavra de Deus para essa noite, né? Tão maravilhosa. Eu tenho certeza que você está com muita expectativa no teu coração. Eu sempre gosto de dizer que a expectativa é o combustível para o milagre. Então enche o teu coração nessa noite de fé, de expectativa para aquilo que Deus vai falar. Eu quero dar um título para essa mensagem: A minha glória eu não dividirei. O texto de Isaías mostra claramente o cuidado de Deus quando o assunto é adoração, é honra, é devoção. É importante a gente saber diferenciar tudo isso, porque nós estamos vivendo numa época onde muitos falsos ídolos têm se levantado, muitos falsos deuses têm sido adorados, e o salmista aqui, aliás, o profeta aqui, ele chama a atenção do seu povo. Ele está dizendo: olha, cuidado, porque eu não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Ele está falando da adoração a tudo aquilo que envolve idolatria. Idolatria não está ligado só a uma imagem de escultura. Claro que nesse texto ele deixa muito claro, porque você sabe muito bem que durante a passagem de Israel pelo Egito, a entrada no deserto e até mesmo na terra prometida, Israel se envolveu com muita idolatria pagã, idolatria a falsos deuses, né? Os baals que eram levantados ali naquelas culturas pagãs. Tudo isso começou a permear a vida daquele povo, trazendo para eles um grande prejuízo. Por quê? Porque o próprio Deus está dizendo: eu não vou dividir a minha glória com ninguém. Se a glória é de Deus, dê glória para ele. Você sabe muito bem que os falsos ídolos, né, eram colocados no alto das montanhas para serem vistos e adorados. Em diversas passagens da Bíblia, nós vemos Deus condenando veementemente a adoração a ídolos, a imagens de escultura. Os próprios 10 mandamentos, um desses mandamentos é muito claro quando Deus diz assim. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 3, ele diz assim: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, da terra ou debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que desprezam, que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então a Bíblia é muito clara em relação a isso. O que que é idolatria? É toda adoração que não é dada para Deus. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar no teu coração que deveria ser o de Deus. Idolatria é tudo que compete com Deus e ocupa um lugar no teu coração. É interessante porque a Bíblia vai dizer sobre isso que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus vai falar ali nesse texto a respeito do dinheiro, né, que é mamon, e a respeito de servir ao reino de Deus, de servir a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Então fica muito claro para nós o cuidado de Deus quando o assunto é idolatria. Principalmente na nossa cultura ocidental existe, né, uma exaltação a figuras, a pessoas. Né? A gente percebe isso, as pessoas num afã de admirar, você admirar alguém é louvável, é sim, é importante. Eu tenho pessoas que eu admiro na minha vida que foram importantes, né? Por exemplo, escritores, pessoas que passaram pela minha vida e contribuíram de alguma forma e que eu me tornei um admirador e um intercessor por essa pessoa, mas não passa disso. O que a gente vê na nossa cultura é um excesso, né? Um exagero de pessoas, né? Que muitas das vezes não consegue diferenciar aquilo que é uma admiração para aquilo que é uma devoção. E Deus está dizendo: eu não vou dividir a minha glória com ninguém. É importante, irmãos, nós colocarmos isso no nosso coração, de que a glória é de Deus, a glória pertence ao Senhor. Ele está dizendo aqui, Deus diz ao povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora eu vou lhes anunciar as coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. A Bíblia diz que Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. É importante, né, nesse ponto da mensagem, a gente estabelecer uma relação, irmãos, íntima com a presença de Deus, sabe? Chega de viver, sabe, no periférico, chega de viver afastado, de longe, observando. Não, Deus nos convida para perto, porque Deus quer se revelar. Deus quer se revelar a você. Deus, ele quer mostrar para você a sua grandeza. Ele está dizendo: aquilo que eu fiz no passado, eu já cumpri, eu vou fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã, Deus está dizendo para você: meu filho, não importa aquilo que você fez ontem, o que importa sim é se há arrependimento no teu coração e o desejo de mudança, então eu posso entrar na tua vida e eu posso mudar a tua história. Ele é o único que anuncia o final desde o começo. Quando a gente pega a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, por quê? Porque ele é o Alfa e ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Sabe de uma coisa, irmão? Deus é aquele que tem o controle total da tua vida e da tua história. E ele mesmo está dizendo na sua palavra: olha, eu fiz, eu faço e eu farei, porque tudo, tudo, tudo está nas mãos do Senhor. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode medir forças com o Senhor. É importante você entender isso nessa atmosfera que nós vivemos, né? De tantas pessoas em crise, tantas pessoas incrédulas, tantas pessoas que desistiram do chamado, abandonaram tudo. Olha, Deus está dizendo: eu tenho um renovo para você nesse dia. Deus quer renovar expectativas no seu coração. Talvez você está aí frustrado, terminando mais um ano. Olha, já estamos chegando no mês de outubro, nem parece, né? Mas o ano passou tão rápido, porque a vida acontece. Não dá tempo para a gente perder tempo com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo, com coisas que não edificam. Eu vejo muita gente frustrada, sabe por quê? Você está criando expectativa demais nas pessoas. Coloque o teu coração em Deus, coloca a tua expectativa no Senhor, porque Deus não vai jamais te decepcionar. Ele está dizendo: eis que eu anunciei. Se Deus anunciou, é porque ele tem interesse em cumprir a sua promessa. Então, meu irmão, volte-se para Deus. A palavra de Deus diz assim: mil anos para Deus é como um dia, e um dia é como mil anos. É importante a gente entender isso, sabe por quê? Deus não está preso ao tempo. A gente trabalha no Cronos, Deus age no Kairós. O Kairós é o tempo da eternidade. O Kairós é o tempo oportuno de Deus para realizar o seu propósito. Eu conheço muita gente que já desistiu do ano, já está começando a fazer conta pro ano que vem, dizendo: ó, ano que vem, depois do carnaval, a gente começa. Não, não é nada disso, irmão. Não abandone o seu chamado. não abandone o seu propósito, não abandone o seu ministério, não abandone a salvação, não abandone sua família, não subestime o poder de Deus na sua vida. Não se esqueça, irmão, que Deus, quando fala, ele está comprometido com a sua palavra. A questão não é Deus vir até mim, mas eu estar preparado para receber. Cuidado, irmãos, porque muita gente anda de acordo com as circunstâncias. Só que eu digo o seguinte: as circunstâncias mudam, você não. Você pode repetir? As circunstâncias mudam, eu não. Por quê? Se Deus vier hoje, amém. Se Deus vier amanhã, amém. Se Deus vier daqui um mês, amém. Se Deus vier daqui a um ano, não tem problema. O que eu quero dizer para você é que nada muda a expectativa do meu coração. As coisas oscilam, você não. Por quê, irmão? Porque você está comprometido com a palavra de Deus e não aquilo que as pessoas estão dizendo e não aquilo que talvez as pessoas estão pregando aí fora. Existe uma palavra de Deus que norteia a nossa vida. O profeta Isaías, ele entra agora num cântico de adoração. Ele diz assim: cantai ao Senhor uma nova canção, que ele seja louvado no mundo inteiro, pelos que navegam nos mares, pelas criaturas, pelos que vivem nas águas do mar e pelos povos de todas as nações distantes. É um convite que Deus está fazendo para que você possa erguer a tua voz em adoração a ele. Olha, irmãos, a adoração provoca o céu. Quando você abre a tua boca ao invés de murmurar, né? Porque a murmuração é você tá evidenciando o inferno. A murmuração é como música nos ouvidos de Satanás. Pelo contrário, a adoração, quando você ergue a tua voz em adoração a Deus, você está trazendo um ambiente do céu para a terra. É, você está aqui nesse momento honrando aquele que é digno de receber o louvor, a glória e a adoração. Deus deseja nesse dia te visitar com a presença dele, com a bondade dele. Em nome de Jesus, eu declaro sobre os teus sonhos, que os seus sonhos serão poderosos, que você não vai desistir, que você não vai recuar, que você não vai permitir que nada roube de você a tua adoração. Ele vai falando isso em todo o restante desse texto, que no deserto, nas cidades, né, que Deus seja louvado. Irmão, é tempo de abrir a voz e glorificar a Deus. Abra sua boca e exalte o nome do Senhor. Não permita que nada nem ninguém roube a glória que é de Deus. É isso que ele está mostrando para nós, o profeta Isaías. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Você pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, glória a Deus. É importante você definir aonde está a tua confiança, sabe? Porque quando nossos sonhos tardam a se realizar, as nossas promessas tardam a se cumprir. Então nós somos provados aonde? Na nossa confiança. Agora, o que sustenta a tua confiança? Porque é muito fácil a gente sonhar na confortabilidade, na segurança, né? Da casa do pai, da parentela. Mas, irmãos, nós é muito mais difícil sonhar quando as circunstâncias parecem tudo ao contrário. Então tome uma posição na sua vida e repreenda todo aquele ciclo que vem sobre você querendo roubar os teus sonhos, roubar a promessa de Deus na sua vida, fazendo você achar que você é inválido, fazendo você achar que você não tem valor. Cuidado, o seu estado emocional não pode estar conectado ao que lhe aconteceu, mas sim em quem você se tornou. Olha, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que esses momentos que você tem vivido, essas lutas que têm se levantado contra você, é para que você possa aumentar o teu nível de confiança e adorar o teu Deus. Clame ao Senhor. A Bíblia conta tantos e tantos momentos aonde os filhos de Deus foram provados e no momento da aprovação eles ergueram um louvor a Deus e o louvor trouxe o livramento. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. O teu louvor trará livramento sobre a tua casa. O teu louvor trará livramento sobre a tua família. No nome de Jesus, no nome de Jesus, está sofrendo, louve, como diz aí a nossa querida Cassiane, né? Está sofrendo, louve, está chorando, louve. Não importa a louve, porque o teu louvor abre o céu. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, as portas do inferno não irão prevalecer. Eu declaro sobre a tua casa, essa maldição que você tem enfrentado. Deus me fala de pessoas que estão debaixo da maldição do álcool, da maldição do vício, maldição das drogas. E se você olhar na tua geração passada, você vai encontrar isso, como no texto que nós lemos de Êxodo. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos filhos, primeira, segunda, terceira e quarta geração. Só que, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia diz que nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a Bíblia diz que Deus nos libertou da lei do pecado e da morte. Você pode dar glória a Deus? Olha, eu tenho tantos livramentos na minha vida. Eu me lembro quando eu nasci, né? Eu era muito mirradinho, muito pequenininho, franzino. E eu sou gêmeo de um rapaz, meu irmão se chama Marcelo. E o Marcelo era grandão, sempre foi, né? Bonitão. E um outro primo também nasce na mesma época. Nós temos 3 meses de diferença, e o Marcos era o do meio. Eu me lembro que quando eu ia tirar aquelas fotos, eu ficava no meio, eles colocavam um de cada lado, né? Meu primo, meu irmão, parece que fazia de propósito, para medir o tamanho. Pensa naquele menino pequenininho, franzino. Eu me lembro que muita gente, minha mãe me contava isso, né? Me contou isso, que muita gente quando ia visitar a gente dizia: olha, esse aqui do meio não vai escapar não, coitado, tá tão magrinho, tão pequenininho, tá assim, né? Tão... Aí eu, irmão... Só que, queridos, pode falar o que quiser, pode se levantar o mundo inteiro para dizer que não dá, só que se Deus falou que vai fazer, se Deus falou, ele garante, para a glória de Deus, né? Não só escapei com vida, como hoje Deus me chamou para o ministério pastoral já há alguns anos, Deus me deu uma família linda, 3 filhos maravilhosos, eu tenho um neto, uma esposa maravilhosa, tudo isso, porque, irmão, porque eu decidi no meu coração, a minha glória, e a honra vai ser para Deus, e é importante você definir isso na tua vida. Tome uma posição, falta aí alguns dias para terminar o ano, não termina o ano distante da presença de Deus, não termine o ano, mais um ano que se passou, e você está aí paralisado, talvez você está aí decepcionado com alguma coisa. Então é tempo de aliviar, abrir a bagagem, né? E tirar da bagagem tudo aquilo, irmão, que não serve mais. Esses dias eu estava fazendo mudança, eu me mudei. E olha, gente, que coisa impressionante. Quantas coisas a gente carrega, né, dentro da nossa casa, a gente guarda, acumula, que a gente que não serve para mais nada e que tá ali guardado, muitas das vezes com pena de jogar fora, mas que não tem serventia nenhuma. E essa mudança de casa, né, de casa, me fez eu entender isso, que talvez quantas coisas também nós carregamos na alma, no coração, nós carregamos como um peso, porque se torna um peso. Eu joguei tanta coisa fora, dei muita coisa para as pessoas que não servia para mim, mas serviam para outros. Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui? É tempo de aliviar a bagagem. É isso mesmo, é tempo de você entrar num novo ciclo. Deus quer estabelecer na tua vida, irmão, um novo ciclo, em nome de Jesus, sabe? Que você possa nesse dia declarar que eu sou livre, livre de toda acusação, livre de toda condenação, em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida e eu profetizo Deus fazendo coisas maravilhosas, em nome de Jesus. É tempo de aliviar bagagem, irmão. Você sabe que esse dia eu pregava, nós estamos numa campanha tão poderosa sobre os 7 nomes de Deus. Eu falava sobre Jeová, né? O Senhor é o meu pastor, Deus quer cuidar de você. Você sabe que uma definição de bênção que me chamou muita atenção é: bênção é aquilo que vem na medida certa. Olha, você pode repetir isso comigo? Bênção é aquilo que vem na medida certa. Deus quer ser o seu pastor, Deus quer se revelar a você. Então, no nome de Jesus, que você possa abrir o teu coração. Eu tenho certeza, irmão, que Deus colocou você aí nas ondas da Rádio 93, no culto doméstico, para você ouvir isso. É tempo de tomar decisões na vida. Quando nós olhamos o texto, o que ele está mostrando? O profeta está dizendo para nós, irmão: deem glória ao Senhor, anunciem, né, as ilhas, o louvor. O Senhor sai como um valente, como homem de guerra e de esperto zelo. Clamará e fará grande ruído e mostrar-se-á valente contra os seus inimigos. Olha aqui, você não está sozinho. Você está com a maioria, porque quem tem Deus tem a maioria do seu lado. E aí, irmão, e aí daquele que se levantar contra o seu ungido? Ai daquele que se levantar contra um filho de Deus nessa terra, que Deus tenha misericórdia. O texto deixa muito claro, ele sai como um valente, né? A Bíblia diz que o Senhor é o general dos generais, aquele que vai na frente do seu povo, aquele que dá ordem aos seus anjos e eles obedecem. Oh, os anjos do Senhor estão acampados ao redor, cuidando, guardando, trabalhando pelo seu povo. Em nome de Jesus, se aposse hoje das armas espirituais. Eu digo que o louvor e a adoração é uma arma poderosa no mundo espiritual. Há um ambiente, quando você chega num lugar e um hino está sendo entoado, né? Às vezes você chega num consultório médico, está tocando um hino. Às vezes você chega numa sala de atendimento, está tocando um hino. Às vezes você vai fazer uma visita e aquele lugar está sendo tocado, né? Hinos. Pode ter certeza, Deus está presente, porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Eu declaro sobre a tua vida hoje, no nome de Jesus, a presença de Deus invadindo a tua casa, invadindo esse quarto, tirando você da escuridão, tirando você dessa depressão, tirando você dessa síndrome, desse pânico que você está vivendo, no nome de Jesus. Deus tem todo o poder e autoridade, o nome de Jesus é poderoso. Eu declaro sobre a tua vida hoje, sai desse lugar hoje. Deus te toma pela mão direita, te põe de pé e ele te diz: eu sou contigo, eu sou o teu Deus, o Deus poderoso, aquele que é valente em meio às batalhas. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Glória a Deus, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Pai, por cada uma das pessoas que nesse momento está em oração conosco. Centenas de pessoas espalhadas pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, fora do Brasil, aqueles que estão agora acessando a Rádio 93 e recebendo essa oração. Visita o teu povo. Meu Pai, eu te peço por aqueles que estão mandando um pedido de oração, que estão enfrentando luto, que estão enfrentando guerras, que estão enfrentando doenças. Meu Deus, o Senhor é um médico dos médicos. Socorre o teu povo. Guarda a tua igreja, Pai, nesse tempo de tanta violência. Oh, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, intervenha na nossa cidade, o Rio de Janeiro, Pai, que tem sido uma vitrine para o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia. Ah, meu Deus, dá sabedoria aos governantes, que todo espírito de violência caia por terra. Guarda, meu Pai, o teu povo nessa cidade. Nós declaramos também, Pai, que o Brasil seja uma nação, Pai, próspera e abençoada, que haja salvação nessa terra, que o Senhor possa, Pai, nos quatro cantos do Brasil, tocar nos corações, transformar, sara, limpa, liberta, transforma. Nós oramos também por todos os funcionários da Rádio 93 FM, para nossa irmã Evelise Oliveira, a nossa irmã Marina de Oliveira, Andréia Maia. Pai, toma toda a programação da rádio nas tuas mãos, que tem abençoado tanta gente, os louvores, cada um dos pregadores. Nós te pedimos em nome de Jesus. Oro também pela paz ali em Jerusalém, que haja paz em seus muros. Pai, nós declaramos que o Senhor intervenha naquela guerra. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que guerreia as nossas guerras, o Senhor é o príncipe da paz, aquele que estabelece paz num ambiente de guerra. Oramos pelaquela guerra na Ucrânia e te pedimos, meu Pai, que o Senhor dá sabedoria aos líderes, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, Pai, nesse momento, perdendo seus entes queridos. Oh, Jesus, por causa da vaidade, do orgulho, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Nós oramos também nesse momento, Pai, por cada um daqueles que estão nos hospitais, internados, esperando um exame, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por mais uma noite, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Glória a Deus, que alegria poder estar aqui novamente no culto doméstico. Quero mandar um abraço a todos os nossos queridos irmãos ali do Projeto Vida em Nova Iguaçu, a igreja que eu sou pastor. Quero mandar um abraço também para minha esposa, a pastora Vanilda, meus filhos, meu neto Zaio. Zaio tá uma bênção. Quero também deixar aqui para vocês os nossos dias de cultos, quartas-feiras 19:30, domingo 18:30. Se você vier aqui, só você me lembrar, eu tava ouvindo a Rádio 93, eu quero te dar um abraço, conhecer você e a sua família. Quero também mandar um abraço a todos os meus amigos pastores que nesse momento está me ouvindo aqui, pastor Cláudio, pastora Patrícia, o pastor, meu amigo também, pastor Reinaldo, pastora Cláudia. Quero mandar um abraço para o pastor Luiz e para a pastora Joseli. Olha, maravilhoso andar com esse time. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Shalom. Fica na paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.